Por favor, abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3. Carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 2 até o versículo 17. Carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3. Desde o versículo 2 até o versículo 17. A palavra fala assim para nós: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, para ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para também conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, irmãos. Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Amém. Vamos orar aqui, irmãos. Ó Senhor, a igreja é tua e a palavra é tua. E por isso, é bem possível que haja um bom encontro entre a tua palavra e a tua igreja, fazendo uma coisa boa entre nós. Por isso eu te peço que eu não atrapalhe, Senhor. Antes, pelo contrário, seja instrumento para esse encontro. A tua igreja se encontre com a tua palavra. E assim, a gente creia um pouco mais, se fortaleça um pouco mais. Seja uma bênção aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Paulo, vez por outra, pelo menos duas vezes, a gente encontra ele citando a seguinte sentença: sede meus imitadores. Certa feita, o pastor Ricardo Barbosa, quando falava a respeito disso, ele instigou a igreja, o auditório, perguntando assim: você teria coragem de dizer para os seus familiares, dizer para as pessoas que convivem com você, dizer para os crentes da igreja que você comunga, você teria coragem de dizer: sejam meus imitadores? E então, Ricardo Barbosa arremata a sentença falando assim: Talvez você tenha uma falsa modéstia, uma modéstia equivocada, de dizer: quem sou eu? Quem sou eu para dizer assim, sejam meus imitadores? Na verdade, eu sou muito pobre, sou muito pequeno, sou muito fraco, então não posso dizer isso. Por outro lado, você também pode simplesmente se analisar e falar assim: meu tipo de vida, ele é tão mundano, ele é tão fora daquilo que a Bíblia apresenta, que eu não tenho a mínima condição de dizer para qualquer um que seja meus imitadores, por favor, vocês sigam o meu exemplo. Então, Ricardo Barbosa chegou a uma conclusão, que eu acho que Paulo tinha isso no seu coração. Se nós cristãos, de fato convertidos, salvos, que um dia fomos alcançados pelo sangue que regenera, pela cruz que nos salva e nos torna limpos, mais limpos do que a neve, se nós que somos sal da terra e luz do mundo, se nós não pudermos dizer para a sociedade, para o mundo, para os familiares e até para os demais, se não pudermos dizer, sigam o meu exemplo, então nós somos uma falácia. Nós somos, na verdade, um bando de mentirosos. Nós, na verdade, nunca cremos, nunca vivemos, nunca aceitamos de verdade a vida que veio a partir da salvação, a partir de Cristo Jesus, quando deu a sua vida para mim, deu a sua vida em meu lugar. Ele me substituiu. Esse texto que a gente leu fala sobre Paulo recomendando àquela igreja que, por favor, observem o modelo que vocês veem em mim e sigam esse modelo. Esse é o padrão. E não é porque Paulo seja arrogante ou porque ele tem uma falsa modéstia. Antes, pelo contrário, é porque ele é crente de verdade. Ele tem não um compromisso de fazer as coisas acontecerem, mas ele tem um compromisso de viver a vida de Cristo. Paulo tem coragem de chegar e dizer: já não sou eu mais quem vivo, quem vive é Cristo em mim. Paulo tem coragem de dizer: olha, para mim, eu prefiro estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Eu prefiro partir desse mundo e me encontrar com Ele. Mas se por alguma razão ele acha que é melhor que eu esteja aqui para servir a igreja, então eu vou ficar enquanto ele achar que é bom, mas na verdade eu prefiro ele. Paulo tem coragem de dizer: olha, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo, na qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Ele tem coragem de crer que a obra de Cristo o salvou, o transformou completamente. Ele não é um arrogante que está dizendo assim: veja o meu esforço, veja a minha dedicação, veja o meu empenho, veja como eu sou um cara diferenciado, veja como eu consigo entender o Evangelho. Não, ele é um cara que tem coragem de crer, ele tem coragem de assumir que a vida de Deus opera, que o que Cristo fez na cruz não ficou lá, mas entrou no seu corpo, entrou na sua carne, entrou na sua história, assumiu o controle da sua alma, e portanto é uma nova vida, é uma vida de Deus, não dele. E nem é uma vida padronizada pelo mundo, mas é padronizada pelo próprio Deus, pelo Espírito que Ele fez habitar em nós. E não apenas esse Espírito nos faz diferentes, mas o próprio Deus que nos pega pela mão e nos conduz pela vida eterna, essa nova vida que é uma vida qualificada, e não uma vida de qualquer jeito. Não, Paulo não está dizendo assim: olha, observem a minha dedicação, meu esforço para tentar fazer alguma coisa para Deus, porque eu sou um obreiro, porque eu sou um pastor, porque eu sou um apóstolo, eu estou sempre tentando fazer alguma coisa boa para Deus. Paulo não está dizendo isso. O modelo de Paulo não é o esforço e o empenho para tentar fazer uma vida mais moral, uma vida mais ética, uma vida mais justa. Mesmo, eu diria, uma vida mais santa. Ele não está se esforçando. Eu arrisco dizer que cada um dos sofrimentos pelos quais Paulo passou, e não foram poucos, quando ele foi perseguido tantas vezes, quando ele foi açoitado tantas vezes, quando ele esteve em jejuns, em vigílias, quando ele foi muitas vezes sofrido por causa dos seus patrícios ou por causa dos romanos, quantas vezes ele esteve perdido, quantas vezes ele esteve perdido na voragem do mar, outras vezes nos caminhos da vida. Muitas vezes ele esteve com medo por causa de assaltos. Uma víbora certa vez pegou ele, e ele ia morrer, mas foi Deus quem interveio e não deixou morrer. Por que esse homem vive assim? É porque ele quer provar alguma coisa? É porque ele quer ser importante? Não. É porque ele simplesmente crê que a vida de Deus tomou conta dele. O que Cristo fez na cruz por nós não foi um momento da história para a gente achar bonitinho. Aí a gente celebra na Páscoa, aí a gente pensa, poxa, que sacrifício, que coisa. É, coitadinho, né? Meu Deus, coitadinho. Alguém devia ter tido peninha dele. Não, não foi nada disso. O que Cristo fez foi pegar o maldito homem do pecado, foi pegar a minha maldição, foi pegar o meu velho homem, foi pegar o escárnio da minha carne, o pecado que dilacerava a minha história, foi pegar a culpa que estava aqui no meu cangote me tomando. Ele pegou tudo que era contra Deus e habitava em mim, e ele crucificou na cruz. Ele matou o corpo do pecado, ele matou a maldição que habitava em mim, ele destruiu na sua carne toda a maldade que estava em mim, ele pegou o escrito de dívida, a culpa que habitava em mim, e ele simplesmente colocou-a na cruz e transformou aquilo tudo em graça, poder de Deus. Enquanto ele dava a sua vida, ele dava a vida pagando por toda a maldade minha, ao mesmo tempo que ele dava a vida a mim, que era gerado na cruz, uma nova criatura. Aquela vida santa que ele viveu, uma vida de agradar a Deus, agora é a minha vida. Agora sou eu que vivo essa vida que era a vida dele. E foi me dada pela fé. Não foi me dada pelo meu esforço, nem porque Deus me achou de alguma maneira assim, ai, eu gosto tanto dele, ele é tão especial. Não. Às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, Deus pega os piores. Deus pega justamente aqueles que são os piores, para simplesmente mostrar como a sua graça é grande. Não escolhe porque é bonitinho, porque é esforçado, porque é dedicado, porque é isso, porque é aquilo. Não escolhe por causa disso, não. Ele escolhe porque ele quer. Ele escolhe na sua santa eficácia, na sua santa sabedoria, no seu santo discernimento, ele escolhe. Ele escolheu Paulo, que ele mesmo diz, eu era um blasfemo, eu era um assassino, eu era um malfeitor e eu era um arrogante. É Paulo que fala a respeito de si, citando esses termos. Mas Deus me escolheu e me deu uma nova vida e me considerou digno para o ministério, designando-me para ser apóstolo. Paulo crê, é por isso que ele diz, sejam meus imitadores. Vocês têm um modelo, agora aproveitem e desfrute. Vou falar para vocês qual é esse modelo que está expresso nesse capítulo. Tem três partes desse modelo com as quais eu queria lidar com você nessa tarde. Três partes, na verdade, são aspectos. Eu não vou falar aqui sobre um tipo de didática onde você tem que se esforçar para poder conquistar, não. Eu vou dizer para você sobre o que Deus deu para você, como ele deu para Paulo. Esse modelo está em três partes. A primeira parte, eu queria que você pensasse aqui, está do versículo 2 até o versículo 6. Ele diz, por favor, pare de confiar na carne. Pare de confiar no seu esforço. Esse é o primeiro aspecto do modelo de alguém que é nova criatura. Irmãos, não se trata de Deus fazer alguma coisa para que a gente perca essa coisa da carne. Não é Deus, não precisa, ele já fez. O que Paulo está dizendo é, parem de confiar na carne. Parem de confiar nos esforços que vocês fazem para agradar a Deus. Parem de confiar nos esforços que vocês fazem para serem melhor. Parem. Parem de confiar nos esforços que vocês fazem para fazer a vida ter sentido. Parem. Parem de confiar nos méritos pessoais para você de alguma maneira ser um cidadão de bem, ou ser um cidadão ilustre, ou ser uma pessoa viável, uma pessoa digna. Pare de acreditar que é o seu braço, a sua carne, quem consegue promover o estilo de vida que você possa dizer: eu tenho dignidade para viver. Pare. Paulo diz: eu tinha tudo. Na verdade, eu fui um bem dotado pela vida para poder confiar na carne. E ele fala: se você acha que pode confiar na carne, porque de repente você tem um curso, você é um cara que é experiente, você é um cara que está no emprego garantido, ou porque você tem uma família que tem recursos, ou porque você tem um nome, ou porque você tem uma estrela, ou porque a sua cabeça é boa, ela é pensante, ela é ilustre, ou porque você é um cara muito saudável, muito dedicado, ou porque você tem muitos contatos, ou porque você tem muitos recursos, se você acha que pode confiar, então eu quero dizer para você: eu posso muito mais. Paulo está dizendo como exemplo pessoal. Ele está dizendo: eu fui um cara bem dotado. A verdade é que na minha história tudo o que podia dar certo deu. Eu sou daqueles caras pinçados para a história favorecer. Eu sou daqueles que foi pinçado para a história simplesmente favorecer. E às vezes não acontece isso. Às vezes minha esposa fala assim, a gente está assistindo um filme, um negócio lá. Ela fala: olha para esse artista. A pessoa sabe cantar, sabe interpretar, é bonito, é alto, é magro, é não sei o quê, não sei o quê. Aí toma adjetivo, é rico. Quer dizer, é como se tivesse tudo nele. Não tem gente que é assim? Parece que é. Parece que tem gente que recebeu uma porçãozinha assim, que parece que tudo deu certo. Paulo está dizendo assim: olha, se você acha que pode confiar em algum aspecto, eu posso mais. Tudo na minha vida deu certo. E eu podia me confiar nisso para dizer: siga o meu exemplo. Mas esse negócio de confiar na carne destrói sua vida com Deus. Nesse ponto eu queria que você pensasse aqui comigo, irmão. O quanto para você realmente é importante a sua vida com Deus. Porque esse negócio de você confiar lá no sua competência profissional, confiar nos cursos que você já fez, confiar que você vai alcançar um lugar ao sol pelos seus méritos, essas coisas aí, esse negócio de você confiar, está destruindo a sua vida espiritual. E todo mundo fala: mas rapaz, isso é válido, é assim mesmo. Todo mundo tem que ter essa gana, tem que ter essa ganância, tem que ter, a gente tem que acreditar, a gente tem que vender o peixe da gente. Quando a gente for entrevistado numa entrevista de emprego, a gente tem que vender o marketing pessoal, porque senão ninguém contrata. A gente tem que se vender, a gente tem que se promover, porque se não for, a gente está quebrado. Vou dizer para você, crente, se você é crente, é isso que está destruindo o seu apetite por Deus. Isso está rompendo o seu coração, dilacerando a sua história com Deus. Você foi feita nova criatura. Você tem uma coisa muito mais ilustre, muito mais digna do que a sua competência, para poder você se firmar, para você se fiar. Não se fie na sua carne. Quando você fosse contar hoje a sua história, como você a contaria? Certamente eu não tenho como contar como Paulo. Na minha história nem tudo deu certo, mas eu poderia dizer um bocado de coisa que deu certo também. E independente de ter dado tudo certo ou não ter dado, uma coisa eu sei: a minha tendência natural, a que eu tinha como velho homem, era de confiar justamente nos meus méritos, no meu poder de persuasão, na minha linguagem, muitas vezes obtusa, muitas vezes passando por cima de pessoas. Eu podia confiar, eu podia ser arrogante, eu podia ser o dono da verdade. Mas isso não faz parte de mim. E não faz parte de mim porque eu descobri quem me dignifica, quem me dá dignidade, quem me diz que eu sou apto, que eu sou digno, quem me diz que eu valho a pena. E certamente não são os meus méritos, não são as minhas conquistas. Paulo está dizendo isso. Ele diz, veja o que ele diz, por favor, versículo 7, por favor. Veja, ele diz: mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda. Sabe por quê? Porque o que, irmãos? Por causa? Por causa de que, irmãos? Por causa de Cristo. É isso. Não é que você troca todo esse prestígio, ou todo esse esforço, ou toda essa gana, por um fracasso. Mas você troca tudo isso por Cristo. Esse é o modelo. E Paulo está dizendo, observem nos irmãos, se vocês encontram esse modelo, de pessoas que são humildes, porque elas se sentem nobrificadas, elas se sentem dignificadas por Cristo. O fato de Cristo ter lhe escolhido, o fato de Cristo ter dado a sua vida por você, o fato de Cristo ter entregue a você o legado da sua salvação, diz que você é uma pessoa para Ele é uma pessoa especial. Diz para você o quanto Ele considera você, mais do que qualquer pessoa, mais do que qualquer emprego, mais do que qualquer glória humana. Ele considera você uma pessoa especial. Ele quis dar a você a vida dEle. Então, alguém vai dizer, ah, meu Deus, o dono dos céus e da terra, o Criador do universo, o Logos de Deus, que fez todas as coisas, Ele olhou para mim e disse, eu quero dar a você a minha dignidade, então eu sou digno. Não sou digno porque fiz, mas sou digno porque recebi. E recebi de graça essa boa e generosa graça de Deus que me transformou em alguém digno. Então Ele está falando por causa de Cristo. No versículo 8, ele fala, eu considerei tudo isso nessa história como perda. E é tão lindo esse linguajar de Paulo aqui, ele diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Aqui eu quero que você entenda o destaque. Eu conheci Ele e é sublime. Não é enfado, não é obrigação. Não é responsabilidade, não se trata de coisas da religião, não se trata de coisas da igreja, não se trata de coisas sagradas ou consagradas, não é um ministério, não é a obra que você tem que fazer, não é o comportamento ético que você tem que ter, não é a moral que você tem que viver. Ele não está falando nada disso, irmão, ele está dizendo assim, quando Cristo me achou, eu comecei a conhecê-lo, e isso foi sublime para mim. Isso é sublime. É uma palavra linda essa, sublimidade. Traduz essa coisa que é excepcional. É quando você põe na sua boca uma comida que você diz, meu Deus, que sabor é esse? É sublime. É quando você tem um momento, uma epifania, uma coisa que lhe encaixa e você fala, meu Deus, que momento é esse? É sublime. Ou seja, vai muito além da normalidade, é muito além até da extraordinariedade. Ou seja, é um negócio sublime. Paulo está dizendo, conhecer Jesus é sublime. Não foi sublime, é sublime. Eu gosto de conhecê-lo. Eu gosto. Não é obrigação, e digo para você, é muito difícil um tipo de cristianismo, onde buscar a Deus, onde querer Deus, onde conhecer Jesus, é obrigação, é imposição, a pessoa se cansa e diz, ah, não aguento, ah, tem que fazer, a pessoa vem para o ensaio do coral, vem para o ensaio do louvor, a pessoa vem para um ministério de não sei das quantas, e fala, ai, é porque eu tenho que ir, se eu não for, aí fulano vai ficar chateado, aí não sei o que, para com esse cristianismo horrível! Para com essas obrigações, em nome de Jesus. Para com esse tipo de coisa que enoja os céus. Paulo está dizendo, parei de confiar na minha performance, e agora eu comecei a descobrir um negócio que é sublime. Cristo. Cristo é sublime para mim. É maravilhoso demais para mim. A partir disso, ele fala de três coisas com as quais ele convive intensamente, que é o segundo aspecto do modelo de Paulo. O primeiro aspecto do modelo de Paulo é, não vou confiar na carne. Eu não vou confiar na carne. Você pode dizer isso? Não vou confiar na carne. Vamos lá?
É, Paulo está dizendo isso, eu não vou. Perdi o apetite completo para esse negócio da carne, eu perdi. Mas o segundo aspecto é uma profunda paixão por Jesus. Você pode dizer comigo? Profunda. Vamos lá de novo? Você tem isso? Paulo diz como era essa obsessão que ele tem. No versículo 8 ainda, ele diz: Cristo é o meu Senhor, tomou conta da minha história, é o Senhor, Ele governa, Ele manda, Ele comanda, Ele dirige, Ele orienta, Ele faz. Cristo, meu Senhor, por amor, por essa sublimidade, por amor a Ele, Ele diz, eu comecei a desprezar todo o resto, comecei a desprezar tudo na minha vida, para ganhar a Cristo. E essa expressão que é usada aqui, é como se ele estivesse dizendo assim, meu coração se enamorou, e agora eu estou num romance com Jesus, e nesse romance eu quero ganhá-lo, eu quero conquistá-lo, eu quero ouvir um pouco mais a sua voz, eu quero estar um pouco mais com ele, eu quero sentir um pouco mais o seu aroma, eu quero ser persuadido um pouco mais pelas palavras lindas que saem da sua boca, eu quero essa convivência romântica. Ele está falando isso, eu quero ganhar a Cristo. Ele não está falando de ficar se esforçando, ah, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, não, não, nada disso. Ele está falando assim, eu conheci, e agora porque eu conheci, esse negócio se tornou para mim um deleite. Sabe, quando a gente começa a namorar com uma pessoa que a gente gosta, ou quando a gente ama uma pessoa, rapaz, é tão bom estar com uma pessoa, não tem nada a ver com obrigação, é simplesmente bom. Não há exigências, é simplesmente maravilhoso, a gente quer estar. Comecei a namorar com o Ju, eu queria estar com ela. Faz mais de 20 anos, faz 23 anos que está casado, eu ainda quero estar com ela. Esses últimos dias, nessa jornada lá, seu Tavares para lá, para cá, o pai dela que teve um infarto, e a gente nesse corre-corre, eu falando, Ju, eu tenho tido saudade de você. Mas eu a vejo todo dia. Mas saudade dessa coisa da gente estar junto, da gente conversar olho no olho, da gente rir junto, da gente paquerar um ao outro. A gente está na mesma casa, mas tem essa vontade de estar junto. Qual a obrigação que tem nisso? Nenhuma. Paulo está dizendo assim, eu quero ganhá-lo. Eu convivo com ele, cada vez que eu convivo com ele, se torna mais sublime. Eu falo, ah, eu quero viver esse negócio. Eu quero esse romance na minha alma, eu quero me encher de Cristo, eu quero. Segunda coisa, aqui no versículo 9, ele diz, eu quero ser achado nele. Como ser achado nele? É como se Cristo não fosse só uma questão da pessoa com a qual eu convivo, mas Cristo também é um ambiente no qual eu me acerto. É a situação na qual minha alma se acerta, há um conserto no meu coração, na convivência com ele. Cristo não é só uma pessoa para Paulo. Cristo também é um ambiente, é um lugar no qual ele se sente digno. Ele diz, eu quero ser achado nele. E ele fala, o que é que ele descreve? Eu não quero ser achado na minha justiça. Ou seja, no meu esforço, na minha dedicação para ser santo. Eu não quero ser achado nisso. Eu não quero ser achado na minha justiça, nos meus padrões morais, nos meus padrões das escrituras que eu conheço tão bem do Velho Testamento, da lei, do rigor da lei. Eu não quero ser achado na minha postura ética, no meu esforço e dedicação por fazer o certo. Eu não quero ser achado nele, nada disso. Eu quero ser simplesmente achado nele. Eu aprendi que viver a vida de Deus não diz respeito a eu simplesmente cumprir uma série de pré-requisitos, de normas. Eu aprendi que viver a vida de Deus é simplesmente viver no ambiente de Cristo. É viver envolto numa atmosfera onde Ele me governa, onde Ele me toma. Irmãos, isso não é etéreo, isso não é abstrato, isso é uma realidade. Isso para Paulo faz parte da essência do cristianismo. Ele diz, nós estamos em Cristo. Essa partícula quer dizer, é dentro dele. Ele é o nosso ambiente, ele se tornou nossa cultura, ele se tornou o nosso pensamento, ele se tornou o ar que a gente respira, é dentro dele que a gente está. Paulo diz, escrevendo aos Efésios, logo no primeiro capítulo, ele fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, é um ambiente no qual nós nos assentamos e nós nos tornamos dignificados, glorificados, santificados. A culpa é tirada de nós, nós somos agora transformados de glória em glória em Cristo. Eu quero ser achado nele. Você quer, irmão? Ser achado nele, para criar ele, dividir essa coisa gostosa com ele, e ao mesmo tempo estar nesse ambiente onde ele persuade a minha alma. Mas a terceira coisa que ele fala, nessa paixão por Cristo, está aqui no versículo 10, ele diz, eu quero é conhecer. Nesse aspecto de conhecer, ele diz, é o poder da ressurreição dele. Não só conhecer, porque eu quero conhecer cada vez mais, mas eu quero conhecer de uma forma que vá me transformando. Eu não quero conhecer de saber, de ouvir falar, de ler livros, de conhecer teologia. Eu quero conhecer num negócio que me transforma. Ele fala, eu quero é conhecer o poder da sua ressurreição. Conhecendo ele, eu conheço a vida que vence a morte. Eu conheço a vida que vence o pecado. Eu conheço a vida que vence os limites, os meus limites. Eu quero é conhecer a ele para que o poder da ressurreição opere em mim. Amém, irmãos? Não no meu limite, não no meu esforço. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Eles são glorificados em Cristo Jesus, são levados de glória em glória por Cristo Jesus. Não se trata de uma dedicação e de um esforço, mas se trata dos méritos poderosos da obra redentora, vivificadora de Cristo Jesus por meio do seu Espírito em nós. Isso é verdade. Paulo está dizendo, eu quero conhecer esse negócio. Tem mais, eu quero ter comunhão com os sofrimentos. Ele está falando, a vida é prática, não é essa vida de é prática. Eu quero conhecer o poder dele, que na hora do meu impedimento, na hora da minha covardia, na hora que eu digo assim, eu não aguento, eu não consigo, ele me ressuscita. Mas eu também quero me conformar com ele nos sofrimentos. Eu tenho que passar pelo reído, eu tenho que levar na cabeça, eu tenho que ser humilhado, eu tenho que passar por apreensão, eu tenho que passar pela desgraça, eu tenho que sofrer, eu tenho que ficar doente, o que for. Eu quero me conformar com ele. Não com a dor, mas com ele. Porque ele passou. Ele viveu. A vida de Cristo que está em nós foi a vida que foi execrado, foi humilhado. Foi a vida que sofreu desgastes, que a sua reputação foi maculada. Ele quer dizer, eu quero o pacote completo, eu não quero só um Cristo, que seja o Cristo do bem bom, eu quero o Cristo para a vida toda. Eu quero uma paixão ensandecida por Jesus, irmãos. Não um pacotezinho qualquer. Primeiro, eu não vou confiar na minha carne. Esse é o modelo. Mas o segundo aspecto é uma paixão profunda por Cristo, uma real paixão, um desejo por Ele, que lhe alimenta, que lhe nutre. E quando você está na prática do dia a dia, você simplesmente vai mais para Ele, você busca ainda mais Ele, você ainda quer mais Ele. Não fica se acovardando, arranjando desculpa, amarelando e querendo justificativa e querendo simplesmente sentar no sofá. Você está na cadeira do papai e fica lá no bem bom. E o terceiro aspecto é uma vocação que é soberana. É um chamado para a vida. É um chamado para a prática. Ele fala assim, a partir do versículo 12 até o versículo 16, ele fala, olha, eu não alcancei um nível elevado de vida. Eu acho isso incrível, porque ele está falando, siga o meu modelo. E ele está falando, eu não arranjei um nível elevado de vida não, viu? Ninguém fique procurando em mim algum padrão assim não. Eu vivo isso que eu estou falando aqui, é isso. Não que eu tenha alcançado nada, eu não alcancei nada. Mas esse negócio está em mim. Então ele diz, não que eu tenha alcançado qualquer perfeição, mas eu prossigo. Eu não estou tentando ser crente, ser piedoso, ser missionário, ser pastor, ser alguém. Eu não estou tentando nada. Eu não estou buscando nenhum padrão, não. Sabe o que é que eu faço? Eu fui chamado. Meu coração foi chamado para estar com Deus. para uma vocação. Vocação é esse chamado. Ele está dizendo assim: eu sigo um chamado de Deus, é um chamado redentivo. Ele me chama para si, eu simplesmente sigo esse chamado. Sabe, irmãos, a nossa jornada aqui na terra, dessas muitas tarefas com as quais a gente lida, essa vocação de ir e vir, de buscar a manutenção, o dinheiro, o sustento, sei lá o quê, essa é a expressão vazia da verdadeira vocação. A verdadeira vocação é um chamado que temos dentro da alma, uma vez que Cristo nos salvou e nos deu a sua vida para vivermos essa vida. Esse chamado nos chama a desfrutar Deus na história, nos chama para ser de Deus em todo momento. Isso significa que a vocação é, por exemplo, eu trabalho numa oficina, eu sou mecânico. Eu sou chamado por Deus para glorificar a Deus na oficina mecânica. Mas como? Apertando o parafuso, usando torquímetro, fazendo medição de pressão. Eu sou chamado por Deus para glorificá-lo. Eu vou fazer isso aqui para a glória de Deus. Eu não vou fazer isso aqui para o patrão. Eu não vou fazer isso aqui para o meu cliente. Eu não vou fazer isso aqui para ganhar o meu dinheiro, ganhar o meu sustento de forma legal, lícita, justa. Eu não vou fazer para nada. Eu vou fazer para Deus. Senhor, eu quero te glorificar com o que eu faço. Você foi chamado para ser enfermeiro? Tem que trocar lá um lençol, tem que dar uma assistência, tem que dar um medicamento. Você não faz por causa do doente, você não faz por causa do enfermo, você não faz por causa do hospital, você não faz porque está sendo fiscalizado. Você faz dizendo: eu quero glorificar a Deus, eu quero glorificar, eu fui chamado por Deus para Ele, eu fui chamado para estar com Ele, eu fui chamado para viver para Ele, eu quero glorificá-lo. Você é professor? Você não prepara a aula para que os alunos aprendam, para que eles sejam, sei lá, expertos, para que eles sejam bons cidadãos. Isso é um mérito, isso é um processo muito mais secular do que seu. Você prepara a aula o melhor possível, dentro da melhor técnica que você conhece, para Deus ser glorificado em sua vida, para Deus preencher ainda mais o seu coração, porque a sua vocação é para Deus. Você foi chamado por Deus para ser funcionário público. E talvez você olhe às vezes os processos e fale assim: meu Deus, podia ser melhor, isso podia ser mais de um jeito ou de outro, isso podia. E você às vezes se indigna com esse tipo de coisa que muitas vezes acontece. Irmão, você foi chamado para fazer aquilo que Deus lhe deu da melhor maneira possível, não para o sistema, não para que as coisas funcionem, mas para Deus ser glorificado na sua vida. Isso não significa só que você vai pregar o evangelho para as pessoas. Claro que você vai pregar, porque essa fé sua ela é contagiante. Imagina uma pessoa apaixonada, não vai falar da sua paixão. Claro que vai falar da sua paixão, mas não é obrigação. A vocação diz que você foi chamado com a soberana vocação para Deus. O prêmio da soberana vocação é Deus. Você não vai ganhar nada a não ser o próprio Deus para você. Então você tem que fazer alguma coisa. Irmão, você não precisa fazer disso um palanque, disso um novo patamar de estrutura espiritual, mas faça para Deus ser glorificado na sua carne, nos seus ossos, na sua visão, no seu esforço, na sua dedicação, no seu suor. Deus ser glorificado de fato, faça para Ele, buscando Ele.
Paulo diz: esse é o meu modelo. Meu modelo é simples. Meu modelo é: eu não confio na carne. Eu tenho uma paixão radical, profunda por Jesus. E a minha vocação é para Deus. É simples. Aí você diz assim: poxa, Paulo glorificava a Deus porque ele ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o evangelho. É, mas eu vou dizer, Paulo também fazia tendas. Literalmente. Um tipo de instalação, que era uma instalação que a pessoa podia levar para lá e para cá, como se fosse uma barraca de camping, muito mal fazendo uma comparação aqui. Mas que às vezes os transeuntes precisavam desse tipo de instalação e era cara. Você vendia uma barraca dessa aí, então você ganhava dinheiro para lá 6 meses, vamos dizer, para a sua subsistência. Então Paulo fazia barraca. Essas barracas que Paulo fazia, quando ele fazia,
Ele glorificava tanto a Deus que ele alcançou pessoas glorificando a Deus fazendo as barracas. Não é porque as barracas que Paulo fazia eram as melhores do mundo. A grife de Paulo era o padrão de excelência. Nada disso. É porque ele tinha uma vocação. Ele tinha que fazer as barracas, ele fazia não para ter o sustento, não para ter o labor, não para ser recompensado, não para as pessoas dizerem qualquer coisa a seu respeito, mas ele fazia para Deus ser glorificado. Irmãos, é tão simples quanto pode ser. Deus é muito mais glorificado quando nós nos alegramos nele, quando nós o esperamos, o expectamos, o desejamos. Deus é muito mais glorificado quando a nossa alma se regala nele. Por isso não se trata de fazer as coisas bem feitas. Eu falo isso com uma certa ressalva, porque eu preciso dizer que é claro que as pessoas que fazem para Deus vão fazer o melhor possível. Mas também é claro que pessoas que estão fazendo pelo mérito, estão fazendo pelo dinheiro, tantas pessoas ímpias que não conhecem a Deus, eles conseguem ser profissionais excelentes, às vezes melhores até do que os cristãos, mas eles estão adorando outro Deus. A vocação deles não serve ao Deus Pai, a vocação deles serve ao ego, serve ao abdômen, serve aos interesses pessoais, serve a essa estrutura de poder. Você é chamado por Deus para viver tudo em você para Deus. Paulo está dizendo, observar esses modelos, por favor. Ele faz uma ressalva que eu acho tão interessante, veja aí, por favor. Versículo 15, ele diz... Todos, pois, que somos perfeitos, a palavra perfeito aqui, não está falando de performance, tá? O pastor Cole, pastor da igreja Sarangue, já falecido, escrevendo a respeito disso aqui, ele falou, essa palavra perfeito, bem que poderia ser traduzida para nós, como sendo maduros, maduros. Ou seja, não necessariamente pessoas que têm mais experiência, mas as pessoas que através das experiências amadureceram, não só aprenderam a fazer, mas aprenderam a crer. Ele tá, diz então, todos nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Ele está falando do modelo, ele está dizendo, é um sentimento do tipo, eu não quero mais nada da minha carne, não quero me confiar na carne. Por outro lado, eu quero viver essa paixão loucamente e eu quero viver para a glória de Deus. Temos esse sentimento. Depois ele diz, e se porventura, eu acho essa concessão maravilhosa de Paulo, se porventura pensais de outro modo, Paulo sabe que nós cristãos estamos em fases de amadurecimento, não em fases de santidade. Não em fases de santidade, porque a santidade de Cristo já foi aplicada a nós e foi aplicada de uma vez para sempre. Nós temos livre acesso a Deus por causa da santidade de Cristo que foi aplicada a nós. Mas a maturidade está em processo. E é claro que nesse auditório tem pessoas que são mais maduras e pessoas que são menos maduras. E nem sempre o neófito é menos maduro do que aquela pessoa que está há 300 anos na igreja. Tem gente que está há 300 anos na igreja, mas nunca amadurece. É gente melindrosa, belicosa, gente que vive engendrando fofoca, vive maldizendo. Nunca amadurece, nunca cresce, nunca vive a vida de Deus. Mas está dizendo, todos nós somos perfeitos. Vamos viver desse modo, mas aí ele abre uma concessão. Ele faz, se porventura pensar de outro modo, você pode ser... que as pessoas que ouviram o discurso de Paulo, ouviram essa narrativa aqui, textual, olhassem e falassem assim, tu é doido? Sei não. Eu vou bem abrir mão do meu título lá, que eu me esforcei tanto para ter. Eu vou bem abrir mão do meu direito lá, o direito que eu tenho. Vou abrir nada, que é isso. Eu tenho que me confiar um pouquinho, eu tenho que vender o meu peixe. Talvez a pessoa pensasse assim. Ou outra que pode chegar, está lá ouvindo Paulo, né, na narrativa dele, e fala assim, não precisa desse exagero todo, ter essa paixão toda por Cristo, não. A gente pode amar e tudo, mas precisa desse negócio todo, peraí. Ou talvez outra falar assim, peraí, eu vou fazer tudo agora para a glória de Deus. Talvez você não pense o quão prazeroso pode ser essa vida de Deus em você. Ele diz, pode ser que você pense diferente. Aí ele diz, se você é crente,
Se é salvo e pensa diferente, também Cristo vai lhe iluminar a respeito disso. Ou seja, você vai conhecer esse negócio. Agora, irmão, vou lhe dizer uma coisa. Se faz muito tempo que você está na igreja, é crente, frequenta uma igreja, frequenta outra, passa numa situação, passa noutra, e essas coisas que Paulo está falando como modelo, nunca se torna real para você, em algum grau não se torna real para você, eu queria perguntar a você, você é crente mesmo? É mesmo? Mas que tipo de crente é esse, que continua só confiando na carne, que vive uma vida cristã, que é a vida do esforço pessoal, é você quem consegue, é cheia de arrogância, você é crente mesmo? Que tipo de vida espiritual é essa, que você não tem prazer em conhecer Jesus, não tem prazer em se deleitar na presença dele, não tem prazer, como assim? Isso é crente? Que tipo de crente é esse, que passa a vida toda vivendo no trabalho, fazendo apenas para pagar a conta, ou então para ter alguma premiação, ou algum reconhecimento dos chefes, dos líderes, ou para ter algum dinheiro para poder comprar um apartamento, comprar um carro, comprar não sei o que lá, fazer uma viagem para o exterior. Pelo amor de Deus, você é crente? Porque Cristo ainda não iluminou você. Você está 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos dentro da igreja, e Cristo ainda não lhe iluminou. Então eu queria pôr você agora em xeque. Será? Será que você é salvo? Talvez você venha se iludindo. Eu sou salvo. Eu vou sempre para a igreja. Eu me converti lá naquele negócio. Teve um evento lá que eu fui, eu me converti, naquele culto, mas nada mudou. Você participa da igreja, faz parte talvez de algum ministério, mas nada mudou. Você é crente? Eu vou dizer que não. Você ainda vive para agradar a si mesmo, agradar os seus umbigos, ou o seu umbigo, para se satisfazer, seus desejos, seus apetites, você não tem esse prazer em Cristo, você se satisfaz no seu esforço, na sua performance. Vou dizer, isso não é a vida de Cristo, isso não é. É por isso que ele diz, versículo 16, todavia, mesmo que haja algum tipo de diferença entre um tipo de maturidade e outra maturidade, ou seja, alguém que é mais novo, alguém que é mais experiente, mesmo que haja isso, por favor, ande de acordo com aquilo que você já recebeu. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não decaia não. Você já foi tão operoso, você já viveu tanto essa paixão, você já se consagrou tanto, não decaia não. E é horrível esses altos e baixos da nossa jornada, é ou não é? Você vinha, se dedicando, se consagrando, sei lá, aconteceu um negócio, um novo momento, sei lá, você foi chamado lá para um emprego X, aí você fala, não tenho mais tempo, aí você, sei lá, aconteceu um negócio na família, aí você teve que se esforçar mais, aí você perde esse pique, perde essa pujança, perde essa satisfação. Paulo está dizendo assim, anda com o que você já alcançou, por favor, não decaia não, não volta não, você foi alcançado, anda com aquilo que já foi alcançado, por favor, não para não. Então sejam meus imitadores e observar os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Vamos orar, irmãos, eu vou convidar os presbíteros para virem para cá, a gente vai distribuir a ceia do Senhor. Queria pedir para você orar agora, silenciosamente, no seu lugar, fala com Cristo. Talvez você possa dizer, Senhor, eu queria voltar a essa paixão, eu queria voltar a essa satisfação, a essa vida cheia, cheia de Deus. Vamos orar, ora aí pessoalmente.